Olá, boa noite. A Rumo prossegue com a ronda de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Braga nas eleições autárquicas de 12 de outubro. Filipe Aguiar, do Chega, é o convidado de hoje. Natural de Braga, tem 54 anos e é militante do Chega desde 2019. Atualmente é também presidente da concelhia deste partido. Frequenta também a licenciatura em Estudos Europeus na Universidade Aberta. Já assumiu vários cargos de direção dentro do Chega. Nas eleições autárquicas de 2021, foi também candidato à Câmara Municipal de Vieira do Minho. 4 anos depois, Filipe volta a concorrer numas eleições autárquicas, desta vez à Câmara Municipal de Braga. A primeira pergunta que lhe faço, precisamente, é porque é que quis apresentar-se a votos para esta candidatura.
Boa noite, Elsa. Desde já agradecer o vosso convite e saudar todo o auditório da Ruma. Esta candidatura é uma candidatura por amor a Braga. Eu faço parte e sou militante do partido desde 2019. O que me trouxe à política foi cidadania pura. Antes nunca tinha militado em nenhum partido. A minha candidatura a Vieira do Minho foi uma candidatura de missão, no momento em que o partido precisava de sentir o seu eleitorado. E esta candidatura a Braga é uma candidatura completamente diferente, que é a cidade que me viu nascer, a cidade onde eu vivo, e prende-se com esse amor à minha cidade e tentar fazer melhor e diferente.
Mudar para transformar é o lema precisamente da candidatura. Que primeiras ações de mudança, pergunto-lhe, aliás, estariam na sua lista de prioridades caso fosse eleito presidente da Câmara?
Este slogan, mudar para transformar, é para chamar a atenção que não basta só mudar. Além de mudar, temos que transformar as coisas e, acima de tudo, a cidade e a vida dos bracarenses. E nós temos aqui 7 propostas muito concretas: uma Braga digital, uma Braga sustentável, Braga segura, que nos preocupa muito também, Braga revitalizada, Braga qualificada, Braga saudável. E são estas as nossas propostas que temos para dar aqui um mote diferente a este paradigma que atualmente Braga se encontra.
E como é que analisa precisamente o paradigma atual de Braga? Temos, ao longo dos últimos 12 anos, tivemos uma governação da coligação Juntos por Braga, liderada por Ricardo Rio. Antes foram 37 anos de governação PS. Estamos num momento, sabemos, de mudança de ciclo, uma vez que o atual presidente não se pode recandidatar. Como é que analisa o crescimento de Braga, o desenvolvimento deste concelho durante este período mais recente?
O que nós sentimos, na verdade, é que tem havido uma inércia muito grande. O Governo Central não tem olhado para Braga e, digamos que, esta gestão municipal não tem feito a devida pressão com o Governo Central. É isso que sentimos. Braga tem
Em que
sempre,
matérias, nomeadamente?
de uma forma transversal a todas as matérias. Veja, eu tenho consciência que Braga, ou esta gestão atual, ou destes 12 anos, herdou uma herança muito pesada, na verdade, isso nós temos consciência disso, mas entanto passaram 12 anos e as coisas não sentimos que tivessem mudado assim tanto. Na verdade, não há nenhuma obra de raiz, nenhuma obra emblemática que tenha servido de uma forma muito positiva aos bracarenses, e é uma inércia que nós sentimos e queremos mudar neste momento esse paradigma. É algo que pensámos que podia ter sido feito muito mais.
Em termos de obras, o que é que podia ter sido feito, nomeadamente na
Olha,
ótica do Schengen?
nós sentimos uma degradação generalizada da cidade. Por exemplo, dou-lhe um exemplo que afeta diariamente todas as pessoas, todos os bracarenses, a parte pedonal da cidade de Braga. O caso dos passeios, que é uma situação que temos conhecimento, todos os dias existem quedas de pessoas com idade, com mobilidade reduzida. Há um abandono total em termos de infraestruturas da cidade. E isso é uma coisa que nos preocupa porque é o bem-estar dos bracarenses diário e não tem havido essa devida atenção. Fazem-se muitos inventos, ouve-se, é usual comum as pessoas falarem nas festas e nas festinhas, onde há grandes investimentos, e na verdade os investimentos deviam ser direcionados para estas situações do dia a dia, para dar mais qualidade de vida aos bracarenses, e isso não tem acontecido, infelizmente.
Ou seja, se seriam direcionados na ótica do Chega, deveríamos tirar esses investimentos que são feitos em festas e festinhas para os colocar em prática em passeios,
E
estradas.
estradas, exatamente, acessibilidades condignas, e achamos que tem que ser mais frio.
Braga seria uma cidade com menos festas?
Connosco será uma cidade com menos festas e com umas infraestruturas mais, digamos, adequadas para o bem-estar dos bracarenses.
E falando de equipamentos, disse também que esta atual coligação, que ainda está em funções, não construiu equipamentos de raiz. Que equipamentos são esses que o candidato Chega verifica como essenciais e que já podiam ter sido realizados nestes anos que passaram?
Veja, nós tivemos um aumento exponencial da população bracarense com este fenómeno da imigração e as infraestruturas não acompanharam este aumento populacional. E é algo que nos preocupa bastante. Nós temos que saber receber e, acima de tudo, receber bem, não pondo em causa, digamos, que as condições dos nativos, dos bracarenses. E isso não foi assegurado. Nós, neste momento, temos um déficit enorme de creches, de escolas, inclusive de centros de saúde, e as coisas continuam igual, da mesma forma que há 10 anos. E não houve um acompanhamento equitativo com este aumento populacional. E para nós é um erro crasso deste executivo não ter tido a devida atenção, porque neste momento nós vemos uma série de bracarenses sem um acesso condigno à saúde, sem médicos de família.
Braga é o concelho do país com mais médicos de família.
Também é verdade isso, e nós temos conhecimento, mas contudo ainda há muitos bracarenses sem médicos de saúde. Eu acho que isso é uma prioridade. Acima de tudo, nós só podemos receber bem se os nativos estiverem bem e tiverem todas as condições.
Ou seja, em Braga o problema não estaria tanto no número de imigrantes que chegaram, mas na forma como a cidade não se preparou para os receber.
Embora o número de imigrantes também nos preocupa, obviamente, e nós temos aqui, que certamente iremos abordar, problema de habitação, e este problema acontece com este aumento brutal de imigrantes. E depois temos aqui fenómenos que os bracarenses não conseguem renovarem os seus contratos de arrendamento. Porquê? Porque, entretanto, os senhorios, quando terminam esses contratos, podem alugar muitas vezes pelo dobro do valor. E depois o que é que acontece? Acontece este fenómeno com uma habitação que comporta uma família de 4, 5 pessoas, instalam-se 15 ou 20 pessoas, não é? E isso é um trabalho que nós temos e queremos fazer muito de perto com as juntas de freguesia na fiscalização dos atestados de residência, que uma habitação que comporta 6 pessoas não podem ter atestados de residência de 20 ou mais pessoas, de maneira nenhuma. Isso é uma questão de fiscalização.
Já vamos falar mais à frente precisamente desta questão da habitação, seja ela social ou não, nomeadamente a Braga Habito, mas ainda ficando nesta ótica dos equipamentos, esta verificação de que faltam mais equipamentos a Braga, há pouco ia mencionando aqui a questão da saúde, portanto, depreendo que faltam centros de saúde e que outros equipamentos é que se refere, uma vez que quando falamos de centros de saúde sabemos, obviamente, que temos de olhar diretamente para aquilo que é o Estado Central.
E acima de tudo, estamos com um déficit muito grande de creche, que é um problema neste momento que afeta grande parte dos bracarenses.
Ótica, o município deveria investir...
Deveria ter investido mais a nível da creche, inclusive das escolas, e outra preocupação que temos com os idosos, que normalmente ficam sempre em segundo plano, temos que construir mais lares de idosos como condições para que todos possam ser recebidos de uma forma muito digna e que atualmente não estão a ser.
Ou seja, para o Chega, tanto a nível de creches como até de lares de idosos, essa responsabilidade poderia ser assumida pelo próprio município, investir o próprio município na construção destes equipamentos ou em parcerias mais sólidas com instituições de solidariedade social?
Veja, estas parcerias são extremamente importantes, nós estamos aqui para as fazer. Agora, nós temos de dar o mote para que isso se torne uma realidade em parceria com todas essas entidades, obviamente.
Antes de prosseguirmos nesta conversa para falar de propostas mais detalhadas, vamos analisar também aquilo que é a atualidade política local. Em Braga, olhando para estas eleições autárquicas, temos mais candidaturas à direita, já vamos num total de 9 candidatos, ainda não sabemos se será de facto este o número fechado ou se ainda surgirá mais alguma candidatura. Neste momento, como já disse também, o município é governado pela coligação PSD-CDS-PPM. O que é que seria ou será um bom resultado para o Chega, olhando para dados de 2021, nas eleições autárquicas também em Braga, em que o partido se apresentou?
A realidade do Chega atualmente é completamente diferente de há 4 anos, como todos nós sabemos. Nós propomos esta eleição para ganhar, obviamente, e não pensamos noutra coisa que não seja ganhar. Agora, esta realidade atual, há muitos candidatos, é verdade, os votos vão ser muito repartidos. Estamos aqui para trabalhar em prol dos bracarenses, para apresentar realmente um programa que vá ao encontro das suas necessidades, e estamos com uma forte convicção de um grande resultado, um resultado até histórico, e que eventualmente podemos ganhar.
Ainda assim, sabemos que, apesar deste resultado nas eleições legislativas para o Chega, que foi o melhor resultado de sempre, sabemos que legislativas e autárquicas são contextos muito diferentes, e o próprio eleitorado tem também, dá sinais muito, muito distintos nestes dois cenários eleitorais. Olhando também para as candidaturas que já conhecemos, como é que avalia os seus objetivos? Opositores, e quem é que considera que são os principais opositores do Chega nesta corrida autárquica?
Veja, eu tenho assistido a uma arrogância muito grande por parte de alguns candidatos, e eu ainda há pouco tempo ouvi o candidato da coligação a dizer que era o mais bem posicionado, só quase faltava dizer que nem era preciso irmos a eleições, tendo em conta quase ele fez um estágio de 4 ou 5 anos e a partir daí é o candidato mais bem posicionado para ficar à frente dos destinos de Braga. E eu penso que não é assim. Houve uma inércia muito grande, volto a dizer, uma inércia muito grande da parte deste executivo, onde o candidato também é responsável, e os bracarenses precisam de muito mais. E eu penso que, acima de tudo, os bracarenses precisam de uma candidatura de proximidade, de gente comum. E a nossa candidatura é uma gente transversal à sociedade bracarense. É feita de pessoas comuns, de pessoas que todos os dias utilizam os transportes públicos, de gente que vive em bairros sociais, gente ligada ao ensino, à saúde, à engenharias, e temos esse cuidado, que só assim é que conseguimos ter a proximidade que pretendemos. Entretanto, também ouvi um candidato de um pequeno partido que, inclusive, teve uma derrota estrondosa ainda agora recentemente nas legislativas, a dizer que ele era da primeira divisão e o resto dos candidatos eram da segunda divisão. Uma arrogância atroz também. Esse candidato, desde que esteve à frente dos destinos do seu partido, nunca citou o nome de Braga. De um momento para o outro, ele vem quase como uma boia de salvação política à cidade de Braga, dizer que Braga vai ser a capital do Norte, Braga vai, agora é que vai ser, não é? A par também do candidato da coligação, que diz que é quase esqueçam o que passou, esta inércia toda no passado, e a partir de agora é que vai ser. Hoje as pessoas e hoje o eleitorado está muito mais esclarecido e já não vai nestas propostas de políticos já de um passado. Hoje o eleitorado quer coisas muito concretas, já não vai atrás daquelas promessas eleitoralistas muito fantasiosas. Assistimos também aqui a um fenómeno que além de serem jovens políticos, continuam a cometer o erro de antigos políticos, que é agora é que vai ser, apresentam propostas para 4 anos, e eu acho que cada vez mais nós temos que apresentar propostas a médio e longo prazo, só assim as coisas se tornam consistentes, e o que nós notamos não, fazemos propostas fantasiosas para tentarmos convencer o eleitorado durante 4 anos, e se eventualmente depois não conseguirmos, quem vier atrás que feche a porta e que faça de outra forma e que se desenrasque. Acho que temos que ver a política de uma forma, de um prazo mais alongado.
Notei aqui que não falou de outros candidatos para o partido, o candidato do Partido Socialista não é uma preocupação para o Chega.
Não é que seja uma preocupação, embora o candidato do Partido Socialista, para mim, tenha um ónus muito grande, que está ligado a uma gestão de Mesquita Machado, em que foi uma gestão danosa quase em muitas situações, e posso dar o exemplo do estádio da Pedreira, da SEGEB, da situação dos parques sintéticos, foi quase uma gestão, passa a expressão, criminosa, e eu penso que o candidato do PS está muito ligado a essa gestão, em que não abonda nada a favor da sua candidatura.
Surge também aqui, pela primeira vez em vários processos autárquicos, a última vez tinha acontecido em 2013 uma candidatura independente de um candidato que já teve alguma ligação à coligação Juntos por Braga, ele que, à semelhança do que disse aqui também, que rejeita aqui a questão de fazer promessas eleitoralistas de grande envergadura para os próximos 4 anos, identifica-se aqui com algumas posições nesse
pois,
aspecto.
Essa candidatura
também
desse movimento independente, na minha opinião, tem um problema, porque está ligado a vários movimentos, associações de esquerda, de centro-esquerda. ao contrário de nós, que vimos com uma ideologia muito vincada, todos sabem aquilo que vimos, sabem aquilo que nós defendemos, o movimento não, o movimento amanhã, se eventualmente tiver algum peso nesta eleição, vai estar um bocado, digamos, refém desses movimentos, faz-me lembrar um pouco a geringonça, penso que não será, na minha opinião, a melhor solução. Contudo, nós também não nos queremos vincular a números concretos, porque só depois de analisarmos os dossiers o poderemos fazer de uma forma concreta. O que prometemos é que temos aqui ideias com soluções para resolver a médio prazo e que não temos dúvidas que poderemos resolvê-las, mas nem, não com aquelas promessas fantasiosas como há pouco falava.
Nas eleições autárquicas de 2021 em Braga, o Partido Chega elegeu 2 deputados para a Assembleia Municipal, Filipe Melo e Sérgio Pereira Júnior. Nas primeiras assembleias o partido foi aparecendo, depois deixou de ser visto, deixou de se ouvir no púlpito. Não foram apresentadas propostas ou moções por parte dos deputados do Chega nestes anos, não são conhecidos contributos ou posicionamentos dentro deste órgão por estes 2 deputados, nem por outros que em algumas situações foram surgindo em processos de substituição temporária. O que é que aconteceu nestes 4 anos com os deputados do partido do Chega na Assembleia Municipal de Braga? Não foi suficientemente convincente o facto de terem 2 deputados para mostrar ao que vinham aos bracarenses?
Na verdade, temos que ser sérios e temos que assumir que não correu bem. Entretanto, o deputado Filipe Melo foi viver para Lisboa e, tendo em conta que é um deputado de ponta na Assembleia da República, os compromissos, digamos que o travaram muito a possibilidade de estar presente aqui em Braga. Como digo, houve uma transformação muito grande nestes 4 anos. Houve situações nessa candidatura à Assembleia Municipal de pessoas que, entretanto, pelo caminho desistiram, por divergências internas também.
Problemas mais graves que isso, que a desistência, não é? Processos judiciais mais sérios.
Pois, não há processos sociais. Eu não sei se, abordando de uma forma muito direta, se está a querer se referir à situação do Sérgio.
Exatamente.
O Sérgio, segundo indicações, não foi ainda acusado absolutamente de nada, portanto não há nada ainda que o que tivesse condenado como tal, tem a presunção de inocência como qualquer cidadão comum.
Mas a lista não tinha a seguir pessoas com responsabilidade suficiente para assumir este papel?
Não tinha a devida consistência, sinceramente não tinha a devida consistência e tenho que assumir, não fizemos o melhor trabalho, é verdade, mas neste momento vamos apresentar uma candidatura à Assembleia Municipal com o deputado Carlos Barbosa, que irá ser o cabeça de lista, dou já em primeira mão, e vamos apresentar uma candidatura muito competente, completamente diferente. Como dizia, o partido evoluiu bastante, hoje o Chega não é o Chega de há 4 anos, e vamos apresentar uma candidatura à Assembleia Municipal com um potencial muito grande e com muito capaz de fazer face a todas essas necessidades dos bracarenses.
Ainda neste processo, que estão obviamente em fase de montagem de equipas, como é que tem sido também a receptividade nas freguesias aos contactos feitos pelo Partido Chega, com o objetivo de formalizar obviamente listas candidatas?
Neste momento estamos a trabalhar, não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, inclusive nós temos conhecimento que há outros partidos que já estão na democracia há 50 anos, têm essas dificuldades e o Chega não deixa de as ter também. Contudo, tem sido muito positiva a receptividade. Estamos a trabalhar para podermos ir concorrer a todas as freguesias da cidade, todas as freguesias do concelho. Estamos a trabalhar nesse sentido, arduamente. O processo não é fácil, mas o que prometo é que vamos a um grande número de freguesias, tanto na parte central da cidade como na parte periférica, e achamos que vamos conseguir um número muito expressivo em termos de candidaturas.
Passemos agora então à fase de propostas e de compromissos também que o Chega pretende apresentar diante do eleitorado para esta campanha às autárquicas do próximo dia 12 de outubro. Filipe, começo por lhe perguntar em matéria de mobilidade, uma vez que há também até nesta área várias questões, começando pelo transporte público, vai defender a gratuitidade do STU para residentes em Braga?
Não, jamais. Nós somos apologistas do utilizador pagador. Os transportes urbanos de Braga neste momento não oferecem um bom serviço, tanto a nível de todos os percursos, Que percorre, e aqueles que não conseguem lá chegar, mesmo as condições do próprio equipamento. Daí que quando mesmo a pagar o serviço, não é positivo, não é bom, quanto mais com gratuidade, obviamente que vai piorar ainda mais o serviço. Portanto, somos a favor, sim, do utilizador pagador, e só assim é conseguimos prestar um serviço equilibrado e com qualidade aos bracarenses.
O que é que mudaria nesta empresa municipal à partida?
É um dossiê que nos preocupa bastante. A sua frota está uma parte obsoleta e qualquer cidadão comum como eu, que todos os dias estou em Braga, vejo periodicamente os autocarros encostados com avarias, mesmo com estes últimos dias ou semanas de grande calor. Os transportes públicos não têm ar-condicionado, é uma situação que as pessoas reclamam. O que nós tínhamos era fazer uma análise profunda, revitalizar completamente a frota dos transportes urbanos de Braga. Criar aqui uma situação de gratuidade a uma faixa etária, principalmente nos jovens, por uma questão de os sensibilizar para
esses a utilização. Já têm até.
Eles até têm, mas depois falta aquelas campanhas que possam promover essa gratuidade e que as pessoas tenham essa consciência. Mas, acima de tudo, chegar-lhes a mensagem, e essa mensagem não tem chegado porque não vemos que os transportes públicos sejam, digamos, a preferência dos bracarenses. E temos, acima de tudo, criar boas condições para que possamos ver os bracarenses aderirem mais à parte dos transportes urbanos.
Mas que alternativas podem ser essas? Nomeou aqui a questão de uma frota obsoleta, ainda que boa porcentagem já tenha sido substituída.
Criar novas rotas e mais consistentes e acima de tudo, termos melhores autocarros para com todo o conforto que as pessoas possam sentir, digamos, confortáveis para abdicar do seu carro pessoal e optar pelos transportes urbanos.
Nos anos mais recentes voltou a falar-se muito do BRT, está prevista pelo menos a construção de uma linha entre a estação de Caminhos de Ferro e o Hospital de Braga, passando pela Universidade do Minho, uma linha que tem de estar concluída em menos de um ano. Qual é a visão do Chega sobre o BRT em Braga?
O BRT apenas vai melhorar aqueles que já utilizam esses percursos com o tubo, porque não vai alterar absolutamente nada a realidade da mobilidade de Braga. Eu acho que tem que ser repensado novamente esta situação. Nós falamos atualmente em novas centralidades e depois chegámos à conclusão que as linhas que vão ser construídas são muito limitadas. E depois também percebemos, e falando com pessoas especialistas nesta área, o BRT tem que ter uma linha dedicada. Ao ter uma linha dedicada, e mesmo nestes percursos que estão anunciados, vamos ter que prescindir de uma linha dos automobilistas, ou seja, isto vai complicar muito mais a vida dos automobilistas bracarenses, a mobilidade vai ficar muito mais precária. Eu penso que esta situação tem que ser completamente repensada.
Ou seja, arriscar o BRT seria uma possibilidade mais coerente na ótica...
Eu não digo arriscar, mas repensá-lo acima de tudo, repensá-lo e pensar de que forma é que ele podia ser uma mais-valia para a mobilidade em Braga. Neste momento, nestas condições, não é a melhor solução, sinceramente.
Há um problema mais do que identificado no que respeita ao aumento do tráfego automóvel nos últimos anos na cidade. Quais são as propostas do Chega nesta matéria? No início da conversa, mencionava aqui a questão da autarquia, pressionar o Estado Central em determinadas matérias. A mobilidade é uma dessas matérias que deve ser sublinhada junto do Governo.
Veja, nós temos ficado sempre em segundo plano relativamente ao Governo Central, e eu quando ao bocado dizia que havia uma inércia muito grande deste Executivo, nós como uma das principais cidades do país, a terceira cidade do país, deveríamos e temos a obrigação de confrontar o Governo Central. Esta solução, por exemplo, do BRT foi uma solução de desenrasque, quando eu acho que um método de superfície bem pensado poderia ser a melhor solução pensando no futuro e não numa situação só de presente. Falámos muitas vezes no famoso nó de enfias, que entretanto já foi anunciado por este Executivo, como o Governo Central teve uma atenção especial para Braga e agora finalmente o nó de enfias vai ser construído. E sinceramente, mais uma vez, o nó de enfias não vai ser solução nenhuma, ou seja, o problema de nó de enfias vai ser deslocado daquele local para mais 50 ou 100 metros à frente ou atrás. Nós só conseguimos ter aqui uma solução de mobilidade pensando de uma forma muito séria na variante do Cávado. Essa será a grande solução, uma das grandes soluções da mobilidade para Braga. Também temos consciência que é uma solução muito mais difícil, com maior envergadura. Mas estamos aqui para falar com o Governo Central, para o pressionar que Braga tem que ser vista com outros olhos e temos que pensar em obras para o futuro Braga e não a curto prazo e de mediatismos e de obras mais eleitoralistas, digamos assim.
Vários especialistas vão mencionando a necessidade de uma circular urbana externa, poderá ser uma das soluções apontadas, é aliás uma das soluções defendidas já por alguns dos candidatos. Faz sentido?
Faz todo sentido, obviamente, dando um prolongamento, dar a continuidade à variante do Cava depois com uma circular externa, essa será a parte mais viável para resolver esta situação de mobilidade em Braga, isso não temos dúvida absolutamente nenhuma.
Olhando para a habitação, temos rendas altas, o preço das casas disparou, uma família com rendimentos baixos atravessa dificuldades tremendas, assim como famílias com rendimentos médios. Como é que o Chega resolverá ou contribuirá para solucionar estas dificuldades com que se deparam tantas pessoas?
Eu vejo aí muitas promessas, o candidato PS a dizer que promete em 4 anos construir 500 habitações, outros dizem que são 1000. Nós não nos queremos comprometer com um número efetivo, mas o que prometemos é que a médio prazo iremos resolver a situação da habitação em Braga. Mesmo a nível nacional, o Partido Chega defende, tem um plano muito, muito, muito concreto. Nós, para conseguirmos resolver esta situação, nós temos que chamar obrigatoriamente os privados. E então passaria por fazermos uma avaliação dos terrenos municipais, pô-los disponíveis, chamar os particulares, chamarmos as empresas privadas. Hoje a construção está industrializada, como sabe. Nós temos aqui em Braga, temos a vantagem de ter grandes empresas de referência nacional e internacional e chamá-los e propor-lhes terrenos com um aluguer na ordem dos 75 anos, em que parte dessa construção pode ser vendida a preços normais do mercado, outra parte será que ser vendida a preços controlados e outra parte será arrendada. E penso que essa será a solução para a curto prazo podermos ter aqui um equilíbrio na parte da construção. Sem os privados não conseguimos lá chegar.
Como é que avalia aquilo que tem sido o trabalho da empresa Braga Habit, que é a empresa municipal que está mais dedicada àquilo que é gestão também de imóveis a preços acessíveis para uma franja da população?
O que sabemos é que a Braga Habit neste momento tem mais de 500 famílias em lista de espera, vai comprando alguns apartamentos aqui no mercado e de certa forma vai também especulando, vai alimentando o mercado de especulação imobiliário. Penso que não está a fazer um trabalho com a devida consistência, ou seja, não está a dar saída a todos aqueles que mais necessitam e exige um estudo profundo. E só podemos colmatar essa situação, como eu dizia, chamando os privados e arranjando aqui alternativas, mesmo até promovendo, num passado funcionou muito bem, a parte das cooperativas poderá também ser uma solução e teremos que chamar todas as partes interessadas para podermos criar aqui uma solução efetiva e ultrapassar este problema.
Mas mais bairros sociais não?
Eu não sou a favor de nada de bairros sociais, sinceramente, as pessoas têm que ser integradas. Isto dos bairros sociais é para criarmos guetos. As pessoas têm que ser inseridas na sociedade de uma forma normalizada e só assim é que poderemos ter uma sociedade sem os tais guetos, sem os bairros sociais. Não sou nada a favor de bairros sociais.
Ouvi também numa entrevista que concedeu a um outro órgão de comunicação social em que disse que era necessário também fazer uma avaliação da forma como a Braga Habit tem distribuído estes apoios pelas famílias. Há alguma dúvida de que estes apoios possam estar a deixar de parte quem mais precisa em benefício de outras pessoas com outras condições?
Temos que ter uma atenção devida porque quem tem uma habitação social tem também a obrigação de pagar essa habitação social. E mais uma vez chegámos à conclusão que temos aqui uma série de pessoas privilegiadas que não pagam esse valor e quando assim acontece, não temos dúvidas que quem não paga não pode permanecer. Temos de dar oportunidade a outras pessoas que cumprem os seus deveres, as suas obrigações flexíveis. Temos de ser muito, muito inflexíveis. As pessoas que têm essas carências têm que ser apoiadas, mas acima de tudo também têm, além do direito, têm que ter o dever. E o dever é pagar o que está acordado, os valores são acordados, porque senão daqui a pouco vale tudo, não há obrigações de ninguém e há pessoas que nesse aspecto são muito privilegiadas. E a nossa parte aqui não podem ver privilegiados, as pessoas têm que ter a responsabilidade também de contribuir conforme contratualizaram os seus deveres, obviamente.
Olhando para outras matérias, nomeadamente a remunicipalização da AGER, é um tema já recorrente, sim ou não, a esta remunicipalização, sabendo já de antemão os custos associados à mesma, e esse tem sido um argumento muito, muito utilizado por quem está atualmente à frente dos destinos do município para dizer que é difícil este processo, a sua concretização de uma forma rápida.
Isso é um dossiê muito, muito complexo, que tem que ser muito bem aprofundado, porque nós ficamos perplexos quando o município tem 51% da AGER e, entretanto, tem que pagar aos privados não sei quantos milhões de euros de dividendos. Eu penso que foi um mau negócio esta privatização desta parte da AGER, tendo em conta que não há concorrência absolutamente nenhuma. Não é um dossiê fácil, na verdade, tem que ser muito bem estudado, aprofundado e tentamos perceber de que forma podemos reverter essa situação. Não lhe posso estar aqui a dizer nada em concreto. Eu sou a favor que realmente esteja a 100% a gestão no município, contudo, temos que ver os prós e os contras e fazer essa análise mais aprofundada.
Então, olhando para as propostas do Chega, que propostas de grande envergadura são essas também? Há pouco falava, no início desta conversa, falamos lá está da ausência de construção de novos equipamentos. Que equipamentos é que propõe o Chega a construir nos próximos anos?
Olha, o que nós propomos é, nós temos Braga, a parte pedonal, queremos alargar a parte pedonal e pensamos que é de extrema importância. Nós queremos alargar aquela parte toda, ou seja, passar a uma parte pedonal, toda aquela parte da praça do município, onde possamos criar ali novas valências de restauração, onde seja um ponto de encontro também dos bracarenses, alargarmos a parte pedonal na praça do município. A requalificação do campo de vinha é de extrema importância. Atualmente o campo de vinha é quase uma prova de obstáculos, principalmente para as pessoas mais idosas e mobilidade reduzida. E queríamos também refazer essa requalificação no campo de vinha, com uma ligação muito direta, porque a parte pedonal é que nos leva aos locais, à praça do mercado municipal, que neste momento teve a qualificação que teve e, na nossa opinião, melhorou bastante e é positiva, só que, entretanto, sentimos que continua um bocado ao abandono. Portanto, e temos que criar uma ligação muito direta desta parte mais central do campo da vinha e que depois nos possa, de uma forma direta, levar também ao mercado municipal e toda aquela parte exterior que pode ser usufruída diariamente por todos os vracarenses.
Temos também essa ligação direta, desculpe só porque fiquei mesmo na dúvida, essa ligação direta significa que depois também entre o campo da vinha e aqui o mercado municipal também se cortaria o trânsito,
exatamente,
é isso?
Exatamente, criámos ali uma parte também pedonal e com uma ligação direta pedonal ao mercado municipal.
Ou seja, a entrada pelo túnel deixaria de ser feita por aquela zona?
Obviamente que será impossível essa situação, mas mais pela parte de cima, pela igreja dos... pela parte de cima do campo da vinha, não é? Com um acesso
à Igreja do Carmo,
exatamente. Essa parte aí sim, obviamente não podemos cortar a entrada ao túnel, isso seria impossível, não é? Mas fazê-la pela parte superior do campo da vinha. Também temos aqui um projeto que pensamos que é de extrema importância para a cidade, que será a requalificação do Estádio 1º de Maio, uma infraestrutura que está completamente ao abandono, em riscos de cair mesmo, e criarmos ali um parque urbano com uma ligação também direta ao Picoto. E acima de tudo, criarmos ali uma infraestrutura desportiva, de lazer, em que todos possamos usufruir, mais com a componente de, nesta infraestrutura, criarmos também um espaço para a feira semanal, que é outra situação também que está completamente... Era uma situação que era temporária e passou a definitiva e temos também resolver essa situação, porque todos os comerciantes e os bracarenses que normalmente se dirigem à feira semanal têm sérias dificuldades, mesmo com o acesso, de equilíbrio e tudo mais. Nós poderemos inserir nesta situação, neste parque urbano, um parque desportivo, um parque de lazer e nessa configuração criámos ali um espaço também que poderá ser um parque de estacionamento adaptado também para a feira semanal. Não faz sentido portarmos uma estrada nacional para fazermos a feira semanal.
Ou seja, alargar aquele parque que foi entretanto construído
no sopé do Monte Picoto e estendê-lo, portanto, naquela localização e acima de tudo os bracarenses também terem uma ligação mais direta ao Picoto.
Ou seja, no resto diria que é uma medida que, ou uma proposta que é consensual entre os candidatos que se têm apresentado, de facto, de além de requalificar o 1º de Maio, dar uma nova envolvência a toda aquela área. Do 1º de Maio, aproveito e faço-lhe esta questão e depois podemos recuperar outras propostas que tenha aí para elencar. Falar do Estádio Municipal de Braga, há pouco, quando recordava a gestão do Partido Socialista, mencionava precisamente o investimento feito naquele estádio. Quem está atualmente em funções defende a venda do equipamento ao Sporting Clube de Braga. Outros candidatos defendem também a venda que possa ser com o valor adaptado àquilo que custará o 1º de Maio. Na opinião do Chega, o Estádio Municipal deve ou não ser vendido ao clube?
Eu acho que este tema tem havido aqui uma falta de coragem política e temos que analisar as coisas com a devida distância. Eu quero, antes de mais, dizer que eu sou braguista de alma e coração, contudo, temos que analisar as coisas com a devida distância. O Estádio da Pedreira neste momento, é um elefante branco, chamemos-lhe assim. Como sabemos, teve uma derrapagem astronómica, uma coisa que é impensável nos tempos de hoje, não é? Uma obra que estava projetada na ordem dos 60 milhões passou para 200 milhões e eu ponho aqui, pergunto que veja quantas escolas ou creches podíamos construir com esse diferencial. Portanto, mais um negócio quase, eu diria, criminoso também e que ninguém foi responsabilizado por isso. Contudo, neste momento, o Estádio 1º de Maio está obsoleto para a dinâmica do futebol atual. E vendê-lo a quem? Vendê-lo só mesmo ao Sporting Clube Braga, porque, entretanto, criou uma infraestrutura notável naquela ligação ao Estádio AXA. Nós, neste momento, eu recentemente, como é público, pedi uma reunião com o Presidente António Salvador, que, com o intuito de perceber melhor a realidade do Estádio da Pedreira e as condições. E neste momento o estádio só interessa ao Sporting Clube Braga mediante determinadas condições. Como lhe dizia, está obsoleto, completamente obsoleto. As obras de manutenção de grande envergadura não estão a ser feitas. Nós neste momento não temos uma percepção real em que ponto é que se encontram as infraestruturas hidráulicas, as infraestruturas de fixação de toda a estrutura, porque não está a ser feita nenhum tipo de manutenção. As manutenções que estão a ser feitas a nível interno é o Sporting Braga que está a custear. Eu sei que o que...
A questão das ancoragens há uns anos.
Exatamente. As ancoragens também, neste momento, não há uma avaliação concreta no estado em questão. E isto é preocupante também, porque estamos a falar, acima de tudo, também de segurança. E eu também sei que, entretanto, foi feita uma contraproposta pelo Sporting Clube Braga ao munícipe. Eu penso que é equilibrada e eu penso que é um momento de, digamos, pôr um ponto final nesta situação, porque é uma situação onerosa, diariamente onerosa, ao fim de 20 anos ainda continuamos a pagar o estádio da Pedreira. Aquilo foi, segundo tenho informações, aquilo foi um estádio concebido para o euro e para, digamos, ser uma obra emblemática da cidade e não foi tão pensada, não pondo em causa, obviamente, o arquiteto de referência mundial, o arquiteto Souto Moura, obviamente, mas o que lhe foi pedido foi uma obra para o euro e de uma obra de, digamos, de referência para a cidade e não foi tão pensado no futuro para os fins que ele neste momento tem, que tem, digamos, uma utilização muito limitada, única e exclusivamente para o futebol. Neste momento, como sabemos, o Sporting Clube Braga criou a Cidade Desportiva, uma obra de referência, e neste momento só vai jogar ao Estádio AXA. O estádio tem que ser completamente reformulado e, segundo indicações, se eventualmente o Sporting Clube Braga chegar a acordo com o município, vai fazer um investimento na ordem dos 40 milhões de euros para adaptar o estádio à nova realidade desportiva.
E qual é o valor dessa contraproposta? Há pouco não mencionou.
Segundo informações tenho, é metade do valor que foi proposto pelo município. O Sporting
10 Braga, milhões de euros, 10, portanto.
10 milhões de euros. Eu penso que é um número razoável, tendo em conta o que o clube tem que investir lá. E depois também temos aqui uma avaliação a fazer. O Sporting Clube Braga é mais do que um clube de futebol, atenção. Há uma parte que ainda tive acesso a semana passada, um estudo, há uma parte social que o Sporting Clube Braga neste momento está comprometido. Eu tive acesso a um estudo feito pela Universidade de Minho há coisa de 15 dias, onde o Sporting Clube Braga neste momento tem 6 mil jovens atletas, onde lhes dá o apoio nas várias vertentes do ensino, da saúde, e havia um estudo em que dizia que o ERG público poupa em média 160 euros por cada atleta. Isto multiplicando por 30 dias, multiplicando 12, isso há um investimento em média quase na ordem dos 12 milhões de euros por ano. Isso é significativo e há essa vertente social que nós também temos que valorizar e não podemos escamotear. Portanto, eu penso que a proposta que o Sporting Clube Braga fez é uma proposta, tendo em conta o que depois vai gastar a seguir para reformar o estádio AXA, o estádio da Pedreira, eu penso que é um valor equilibrado. Acredito também que não seja consensual com toda a sociedade bracarense, mas tem que haver coragem neste tipo de situações e pôr um ponto final neste processo que tem sido demasiado falado e não tem sido resolvido por mera falta de
capacidade de diálogo,
capacidade de diálogo e discussão. E acima de tudo, discussão. Garanto-lhe que se formos eleitos, no dia seguinte, esta situação ficará ultrapassada.
Também. Portanto, a proposta da venda do Estádio Municipal ao Sporting Clube Braga por 10 milhões de euros é uma proposta que vai constar no vosso programa eleitoral.
Exatamente, e é uma proposta que para nós é equilibrada para ambas as partes.
Filipe Aguiar, temos de prosseguir nesta nossa conversa. Deixou aí alguns temas que queria falar, acabei por interrompê-lo, não sei se quer recuperar algum deles.
Sim, nós temos também uma coisa que nos preocupa bastante, é a parte da segurança em Braga e algo que também faz parte do nosso programa, a implantação de sistemas integrados de câmaras de vigilância, aplicar esse sistema nas zonas mais sensíveis da cidade. É de extrema importância para nós. Hoje Braga não está segura, ao contrário do que muitas pessoas dizem, com os dados que têm aparecido, mas não está. Nós temos falado com as forças de segurança. Para nós também.
Mas os dados são disponibilizados pelas próprias forças de segurança. Criminalidade geral diminuiu 8,7%.
Geral diminuiu, mas há uma criminalidade que aumentou bastante. A criminalidade com violência aumentou e nós não podemos ficar alheios.
Segundo os dados de 2024, uma diminuição de 2,4%.
Nós não podemos estar alheios. As pessoas, há um sentimento de insegurança generalizado e nós temos sentido isso, falamos com as pessoas todos os dias e temos de ter uma atenção muito grande com esta situação. Aumentar o efetivo também da guarda da Polícia Municipal e, acima de tudo, darmos condições às forças de segurança, neste caso a parte de as instalações que atualmente ocupam a GNR aqui em Braga, o destacamento territorial, são deploráveis. Nós temos que criar alternativas, nós temos que estar de perto das forças de segurança, temos que dar condições para que eles estejam motivados e que façam o seu trabalho nas devidas condições que neste momento não estão, então em condições muito precárias.
Relativamente aos dados da criminalidade, para sublinhar novamente, os dados de 2024 estão aqui, os dados oficiais, é uma redução em toda a linha naquilo que respeita à criminalidade, o que quer dizer que das duas uma, ou a criminalidade diminuiu de facto, ou chega a estar a dizer aqui uma mentira, ou então a criminalidade acontece mas não é registada pelas forças policiais,
muita,
é isso que quer dizer?
Há muita criminalidade que não é registada e este não é mentira, Elsa, é aquilo que nós falamos diariamente com as pessoas e que nos transmitem-nos insegurança. Transmitem-nos que ainda ontem, antes de ontem, foram dois jovens raptados, assaltados, raptados aqui em Braga. Portanto, algo que não é normal. Para nós não é normal. Independentemente disso, há um sentimento de insegurança que nós estamos muito atentos e que temos de devolver essa tranquilidade aos bracarenses e preocupa-nos bastante.
Esse sentimento de insegurança e criminalidade efetiva são coisas diferentes. Mas, prosseguindo nesta nossa conversa, Filipe, temos ainda alguns temas que gostaria de abordar e já estamos a ficar com pouco tempo. Olhando para os espaços verdes, acabou por não mencionar aqui, relativamente a espaços verdes e além daquilo que referiu, da requalificação do 1º de Maio, de toda a envolvente que possa ter aqui um corredor verde diferente, mais amplo também, há outros espaços identificados pelo partido no sentido de ampliar esta oferta também para quem aqui reside e melhorar a qualidade de vida. Temos, por exemplo, o caso das Sete Fontes, também gostava de saber a opinião do Filipe relativamente a este processo do Complexo Ecomonumental.
A Sete Fontes é um projeto, não sendo projeto, porque as coisas não se efetivam, não é? E na minha opinião, o Sete Fontes é uma obra que, a ser realizada e a ser concluída, é positiva, mas fica um pouco distante do centro urbano, onde dificulta mais o acesso, não é tão direto. Por isso defendemos lá embaixo, no Parque da Ponte, com a ligação ao Picoto, esse parque da cidade, que, sendo uma realidade, acho que vai beneficiar de uma forma muito mais direta os bracarenses. Contudo, o Sete Fontes não é um bom projeto, só que é preciso que seja uma realidade.
Houve mais olhos que barriga?
Houve, sem dúvida que sim, houve mais olhos que barriga, houve muitas promessas e a conclusão, não há conclusão absolutamente nenhuma, não é? Portanto, temos que olhar para os projetos de uma forma muito mais efetiva e que sejam, acima de tudo, equacionáveis e isso não tenha acontecido. Deixa-me também falar aqui numa situação que eu acho que é importante, Elsa, e que me passou, que sim. É uma braga digital, a transparência da governação da Câmara. E nós propomos a criação de um portal de contas abertas que promova a maior transparência das contas públicas, ou seja, o munícipe bracarense saber ao segundo que dinheiro saiu, para que saiu e o dinheiro que entra nas contas do município. E também criar uma ferramenta digital para reportar todas as irregularidades do município e no combate à corrupção, de uma forma anónima, as pessoas terem essa possibilidade de informar nesse portal as situações e irregularidades que se vão apercebendo no seu dia-a-dia. Eu acho que é extremamente importante para a transparência do município também.
Filipe, para terminarmos na cultura, Braga é a capital portuguesa da cultura em 2025, há vários equipamentos nesta altura que estão até fechados para intervenção. Que propostas é que tem os Chega na área cultural?
Nós, na parte cultural, nós temos, acima de tudo, que promover os artistas bracarenses. Nós, às vezes, vemos aqui, vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, o São João de Braga. O São João de Braga está completamente descaracterizado. Nós, acima de tudo, temos que promover a nossa história, as nossas tradições, e depois assistimos a coisas de DJs internacionais, músicas, culturas completamente diferenciadas das nossas, e nós temos um plano muito bem vincado a esse nível. Nós temos a realização de eventos culturais que promovam a história, as tradições portuguesas, bracarenses, promover os artistas bracarenses. Eu acho que tem que ser por aí, porque acima de tudo temos que cultivar as nossas tradições e a nossa história. Isso é o que eu acho que é o mais importante.
Mas não podemos ter espaço para todos?
Sim, há um espaço para todos, mas com primazia temos de dar a preferência, acima de tudo, e penso que cada vez estão a ser menos valorizadas as nossas tradições e a nossa história. Eu acho que temos de ter sempre isso muito presente, para depois dar espaço a outras culturas também, que claro, também são bem-vindas, obviamente, mas sem nunca esquecer, acima de tudo, as nossas raízes e a nossa cultura.
E o Centro Cultural Media Arts, que vai ser construído no antigo Cinema São Geraldo, é uma obra que, se o Chega tivesse no poder, não avançava?
É uma obra muito discutida, sinceramente. Nós andamos aqui anos e anos a pagar com um custo incalculável e para chegar depois ao fim destes anos todos e desperdiçar todo esse valor e chegar à conclusão de um projeto. O projeto não é mau, não é que seja mau, peca por tardio e peca por não ter sido executado logo numa fase inicial em que houve um interesse pelo município de ficar com um espaço e de fazer ali alguma coisa. Passaram anos a fios com uma despesa enorme para os bracarenses e só ao fim destes anos todos é que houve uma solução concreta para o São Geraldo.
Mas gastar mais de 5 milhões de euros num equipamento desta natureza, para fins culturais, com um nome internacional, não faz confusão ao Chega?
A nós faz-nos, mais uma vez, é uma situação que nos faz confusão e é mais uma das situações que, na nossa opinião, devia ser muito mais bem pensada e acho que foi tudo feito com muito tempo, mas com uma solução muito arrastada. E depois as discussões são muito limitadas e leva a estas decisões menos positivas para Braga e para o Bracadense, na minha opinião.
Filipe Aguiar, muito obrigada. Foi entrevista ao Campus Verbal com o candidato do Chega à Câmara Municipal de Braga. Rumo prossegue ao longo das próximas terças-feiras com entrevistas aos candidatos nestas eleições autárquicas que estão agendadas para 12 de outubro. Até para a semana.